Parashat is a semana parashat Shlach. Parashat Shlach, a Torá fala a respeito da famosa história dos espiões. Resumindo, o povo pediu que querem mandar espiões para ver como é a terra de Israel. Hashem falou que não acha nem um pouco necessário, é melhor não fazer isso, mas se vocês querem, fiquem à vontade. E falou para Moshe, Shlach Lecha, se você quiser, você pode mandar espiões. Moshe mandou espiões, falou para eles verificarem como que é de fato a terra, como vai ser para conquistar a terra, se são pessoas fortes, fracas, qual é exatamente o estado da terra, trazerem frutas da terra para vermos como são as frutas da terra, etc. 12 espiões foram, um para cada tribo, e 10 voltaram e falaram: essa terra vai ser muito difícil de ser conquistada, impossível, nós não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito, esquece, vão ser massacrados. E 2 deles, Yoshua e Caleb, falam: imagina, que isso? Nós, Alona, Ale, nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Se Hashem quer, nós vamos conseguir. E aí Hashem fica muito bravo com eles, porque eles começam a chorar, o povo começa a chorar, que não vai dar certo. E Hashem fala: vocês estão chorando à toa, vai chegar um dia no futuro, que nessa data vocês vão ter motivos mais drásticos para de fato terem que chorar, que foi a data da destruição dos 2 Beit HaMikdash. E aí Moshe Rabbeinu reza para Hashem, e Hashem fala: tá bom, então nós vamos fazer o seguinte. Então, porque primeiro Hashem fala que vai acabar com todo o povo, então Moshe reza. E Hashem diz: olha, vamos fazer o seguinte. Essa turma que participou dessa bagunça toda vão morrer aqui no deserto. Ao longo de 40 anos vocês vão ficar no deserto. E depois, a nova geração que vai poder entrar na terra de Israel. Depois a Torá conta algumas leis de libação e vinho sobre o altar, e acompanhamento de farinha em algumas oferendas. No final da Parashá, a Torá fala sobre o Mekoshe Sheitzim, aquele sujeito que foi colher lenha no Shabat. E no final da Parashá tem a terceira porção que nós falamos todos os dias no Shema, Vayomer, que é a Parashá do Tzitzit, a mitzvah de colocar tzitzit em roupas que tem 4 ou mais pontas. Logo no início da Parashá, a Torá conta que Moshe renomeou o seu discípulo Hoshea bin Nun como Yehoshua. Por quê? Explica o Rashi, que ele rezou pelo Yehoshua, Ka Yoshiacha Me'atzat Meraglim, que Hashem salve você das ideias dos espiões. Se Moshe Rabbeinu percebeu que a intenção do pessoal era uma intenção muito boa, eles estavam querendo ir para poder arrumar desculpas, para poder reclamar, para poder falar mal, poder dizer que não vai dar certo, para desistir, por que ele de fato mandou esses espiões? E ainda por cima mandou Yoshua junto. Por quê? Por que que ele rezou especialmente pelo Yoshua? Kai Yoshiacha Me'atzat Meraglim, que Hashem salve você das ideias dos espiões. Já vimos no outro ano uma explicação do Hafetz Haim a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma explicação do Gaon de Vilna que o Rav Zerlev traz. Muito, muito interessante. O Gaon de Vilna explica que existem 3 maneiras as quais Hashem manifesta a sua divina providência. A primeira forma é chamada de Hashgacha Nisit, uma supervisão milagrosa. Ou seja, milagres, milagres evidentes, claros. Por exemplo, como Hashem se comportou com o povo no deserto. Tinha aquela nuvem, as nuvens de glória que envolviam eles. Tinha uma coluna de fogo à noite. Eles comiam maná que caía diretamente do céu. Eles bebiam água do poço que fluía de uma rocha da Miriam. Eles tinham tudo o que é milagres o tempo todo. Não tem como contestar. Estava claro, milagres. Milagres o tempo todo. Segunda forma de divina providência chamada Hashgachat Nisim Nistarim. A supervisão de Hashem por intermédio de milagres ocultos. Aqui já é uma forma de milagres que são ocultos. Essa é a maneira que Hashem se relacionava com o nosso povo enquanto nós estávamos em Eretz Israel, na terra de Israel, antes do exílio. A natureza estava diretamente ligada à observação da Torá. Se a pessoa cumpre mitzvot, automaticamente tem chuvas. Quer saúde, quer riqueza, vai ter, se vocês estudam Torá, se vocês guardam mitzvot. Se Deus nos livre pecarem, se rebelarem contra Deus, vai ter seca, vai ter fome. E assim era ao longo de todos os livros dos profetas. Nós vemos esses acontecimentos o tempo todo. Depois tem uma terceira fase. Quando o nosso povo entrou no exílio, nós entramos numa sessão de divina providência chamada Hester Panim, face ocultada, onde Hashem se esconde da gente. E nós não conseguimos nem perceber direito a existência de Hashem no mundo. O Gaon de Vilna explica que, na realidade, essas três manifestações da divina providência diferem apenas na nossa percepção. Na realidade, o controle de Hashem e a orientação de Hashem no mundo é o tempo todo igual. Tudo depende da forma que nós enxergamos. Se nós enxergamos milagres revelados, nós enxergamos milagres não revelados, ou se nós nem enxergamos, nós enxergamos Hester Panim, não enxergamos Hashem. Nossos antepassados estavam no deserto. No deserto, eles tinham o primeiro nível. Milagre o tempo todo. Era uma vida de milagres. Mas eles estavam cientes que quando eles chegarem agora na terra de Israel, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, não vai mais ter esses milagres. A vida vai passar a ser uma forma de natureza. Não vai mais ter maná caindo do céu, eles vão ter que arar, plantar, para poder comer. Não vai mais ter água assim à vontade. E não só isso, eles vão depender da chuva, senão vai ter sede, senão vai ter seca. O erro deles foi que eles pensaram, da mesma forma que as nossas vidas aparentemente vão passar a uma ordem natural, aparentemente igual a todo o resto do mundo, então significa que as batalhas, significa que para nós podermos conquistar essa terra que nós estamos entrando nela, vai depender das nossas proezas militares. E se isso vai depender das nossas proezas militares, nós estamos vendo que não conseguiremos. Se nós não vamos conseguir, vamos embora. Não vai dar certo. Esquece, não tem mais milagres aqui. Assim eles estão querendo dizer. Não tem mais milagres. Nós vamos entrar na terra de Israel, não tem mais milagres. Não tem mais milagres, depende da nossa força. A nossa força contra esses grandalhões que tem aí na terra, nós não vamos conseguir nunca. E esse foi um erro gravíssimo. E justamente essa perspectiva que o Moshe Rabbeinu já estava antes enxergando e ele já rezou para que Yeshua seja poupado de enxergar as coisas dessa forma. Moshe Rabbeinu quis dar uma chance para eles. ele estava percebendo que está todo mundo achando que nós estamos agora indo para uma terra onde a vida lá vai ser uma vida natural, então nós vamos conseguir conquistar. Não vai dar certo. O Moshe Rabbeinu pensou, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eles entrarem na terra de Israel. Eles vão chegar lá. Eles vão olhar. Eles vão ver que o pessoal é tão poderoso lá. Nós não temos a mínima condição de conseguir conquistar isso. Mas Deus prometeu que nós vamos sim entrar. Então significa que Hashem vai continuar fazendo milagres para nós. Milagres que não vão ser tão revelados, mas vão continuar tendo milagres. Essa foi a intenção de Moshe quando ele mandou os espiões. Vão lá, vejam como é difícil, e voltem aqui e declarem, olha pessoal, muito difícil de entrar em Israel. Mas se Deus prometeu, estamos certos que vão ter milagres, estamos certos que Hashem vai continuar nos protegendo, estamos certos que Hashem vai continuar lutando por nós, estamos certos que nós vamos conseguir entrar na terra de Israel, vamos conquistar e vamos conseguir morar nela. O Yoshua é que vai levar o povo nessa nova fase. Quando Moshe Rabbeinu falece, é exatamente o momento que eles vão começar a se preparar para entrar em Israel com Yoshua. E ali é o momento de transição. Vai acabar essa fase dos milagres revelados, vai começar a fase dos milagres ocultos. Yoshua significa que Hashem salve. Hashem Yoshia. Que Hashem salve você. Que Hashem salve você de achar que nós vamos entrar no mundo natural. O nome que tem no início do nome de Yoshua, o nome de Hashem, é o nome Yud-Kei. Yud e Rei. Nossos sábios dizem que o Yud representa a criação, que Hashem criou o mundo vindouro, Olam Haba, e o rei representa a criação desse mundo. Moshe rezou para que você, Yeshua, seja salvo por Yud-Kei, por Hashem que criou esse mundo e o mundo vindouro. Ou seja, para que você continue enxergando neste mundo o mundo vindouro. Continue enxergando nesse mundo a presença divina. Continue enxergando que Elohim, que é um dos nomes de Hashem, é o mesmo valor numérico da palavra Hateva, a natureza. Você precisa saber que não existe natureza. A natureza, no final das contas, é um enorme milagre. Um milagre mais oculto, mas é um milagre. Moshe disse para os espiões, vocês vão na terra de Israel e vocês vão trazer para mim frutas dessa terra. Frutas para demonstrar para todos que sem água, frutas não crescem na terra de Israel. Na terra de Israel nós precisamos de chuvas. Precisamos de chuvas. Quem dá chuvas? O homem dá a chuva. O homem consegue a chuva. Vocês precisam lembrar que da mesma forma que aqui no deserto vocês são completamente dependentes de Hashem. Vocês vão entrar na terra de Israel, não pensem que só porque lá vocês vão ter uma ação mais direta à natureza, que por isso vocês deixam de ser dependentes de Hashem. Vocês vão continuar sendo tão dependentes de Hashem quanto aqui, ou até mais. Aqui tem esses milagres o tempo todo, cai mano, tem água, tem tudo maravilhoso. Chegando lá, se vocês fizerem o que Hashem quer, vai ter. Se vocês não fizerem, não vai ter. Se vocês fizerem, vai ter chuva. Se vocês não fizerem, não vai ter chuvas. Se vocês fizerem, vocês vão conseguir batalhar fácil e vencer. Se vocês não fizerem, vocês vão ser massacrados, Deus nos livre. Moshe queria que eles, espiões, viessem perante todo mundo e reconhecessem que, da mesma forma que aqui no deserto nós recebemos o maná diretamente de Hashem, nós vamos receber a nossa comida em Israel também diretamente da mão de Hashem. É um pouco diferente. Precisa conseguir enxergar. Aqui é muito fácil enxergar a mão de Hashem. Lá vai ser mais difícil de enxergar. Mas é a mesma mão de Hashem. Tem que se esforçar para conseguir enxergar essa mão. Mas infelizmente só Caleb e Yoshua conseguiram estar nesse nível para enxergar. Enxergar que a natureza é divina. Os outros falaram não. Com as nossas capacidades naturais nós não vamos conseguir conquistar a terra de Israel. E portanto é melhor voltar para o Egito. Eles concluíram que mesmo Hashem não vai poder ajudar eles. Porque Hashem decidiu que a partir de agora vocês estão entregues à natureza. Isso é um erro crasso. E esse raciocínio levou eles a chorarem no dia 9 de Av. Choro como desesperança. Choro, nós estamos perdidos. Acabou. E para corrigir essas lágrimas, sem propósito. Lágrimas completamente sem propósito. No dia 9 de Av, os dois Beit HaMikdash foram destruídos. E nós acabamos parando num lugar, num exílio, onde tem Hastarat Panim. Onde Hashem está completamente oculto de nós. E é justamente quando nós estamos nesse ponto, onde Hashem está tão oculto, é o momento onde nós enxergamos mais claro ainda a nossa dependência em Hashem. Mais ainda, hoje que nós vemos, parece que nós estamos jogados. É mais do que nunca o momento de ver como nós, jogados, continuamos por aqui. Como nós não perecemos, como não acabou o nosso povo ainda. Só pode ser que a Hashem está nos protegendo. Nós conseguimos enxergar melhor ainda a divina providência. E é isso que 9 de Av deve dizer para nós. 9 de Av não deve ser uma data apenas de nós chorarmos pela nossa impotência. Nós temos que chorar no dia 9 de Av e proclamar: Hashem, você prometeu que você vai nos resgatar dessa galut, desse exílio. Nós não temos de forma alguma a possibilidade de sair desse exílio. Só você pode nos tirar daqui. Olha que incrível. No deserto era tão fácil de enxergar Deus. Quando eles entraram em Israel, eles passaram a enxergar direito Deus. Os milagres são naturais. De repente nós saímos para o exílio, onde não dá para ver completamente Deus. E nesse momento nós lembramos, como pode ser que nós estamos aqui tão jogados? Só pode ser a presença de Hashem. Quanto cuidado nós temos que ter quando acontecem coisas no mundo. E nós começamos a atribuir os nossos sucessos e nossos fracassos a causas naturais. Ficamos sempre procurando as explicações, são políticas, são econômicas, são sociais. Nós esquecemos que tudo o que acontece é Hashem fazendo. Se nós estamos aqui, nós não estamos aqui pela nossa força, nós não estamos aqui pela nossa coragem, nós não estamos aqui porque nós temos poder. Nós estamos aqui porque Hashem nos protege. Nós estamos aqui porque Hashem não nos abandona. E é isso que nós temos que fortalecer na nossa fé e confiança em Hashem. Nós temos que fortalecer não pecar como eles. Nós temos que saber enxergar que na natureza tudo é um enorme milagre. Se nós fazemos, nós recebemos. Se nós não fazemos, nós não vamos ter. Se nós conseguirmos fortalecer a nossa fé em Hashem, saber enxergar em cada passo nosso a presença de Hashem, a divina providência, sabermos que nós temos que confiar cegamente em Hashem. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar tudo o que nós necessitamos. Nós vamos conseguir secar as lágrimas de Nove de Av. E vamos conseguir, se Deus quiser, celebrar com alegria, quando Hashem vai nos redimir, nós vamos voltar a ter essa fase tão magnífica, onde nós conseguimos enxergar os milagres claro e abertamente todos os dias.